DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. De Alemanha para Moçambique, o partido parlamentar alemão, os Verde, quer uma posição firme da Alemanha sobre os ataques armados em Cabo Delgado.
Eu fico relativamente contente por saber que o partido dos Verde questiona o governo alemão por inação.
Na província de Manica, cerca de 60 meninas submetidas ao casamento forçado foram resgatadas e reintegradas nas suas famílias.
A educação dos pais, a educação das próprias crianças, para que eles possam saber de que nenhuma criança pode ser casada antes dos 18 anos.
Neste jornal, a iniciativa COVAX acelera o processo da vacinação contra a Covid-19 em África.
Celebrou acordos para ter acesso a vacinas contra a Covid-19 para 20% da nossa população, sem custo.
Eu, Brian Madarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim como vai o mundo nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Na Alemanha, o partido da oposição no Parlamento, os Verde, pressiona o executivo da Angela Merkel a tomar posição sobre os ataques armados em Cabo Delgado, norte de Moçambique, contra os insurgentes. O partido ecologista exige que o governo alemão se empenhe mais na resolução do conflito, que está a afetar as camadas mais vulneráveis numa das províncias menos desenvolvidas de Moçambique. António Cascais, o governo alemão já respondeu a uma vasta lista de perguntas sobre Cabo Delgado.
A DW África falou com o deputado dos Verdes, Uwe Kekeritz, um dos poucos deputados alemães especializados em questões africanas. Em entrevista, Kekeritz diz o seguinte:
a situação em Moçambique é preocupante. A violência está a aumentar. Depois dos danos devastadores causados pelos furacões nos últimos anos, a população está agora a sofrer com os ataques terroristas brutais.
Foi por isso que o deputado alemão convenceu o grupo parlamentar do seu partido a avançar no início deste ano com um pedido de explicações oficial dirigido ao governo alemão liderado por Angela Merkel. Como avalia Berlim a situação na província moçambicana de Cabo Delgado e estará a cooperação alemã empenhada na melhoria da situação dos deslocados internos? A resposta do governo alemão é vaga, como aliás todas as respostas às ao todo 30 perguntas dos Verdes. Citamos: o governo alemão observa a situação humanitária em Cabo Delgado e está em comunicação constante com as suas organizações parceiras locais. O deputado da oposição reage da seguinte forma:
o governo federal alemão entendeu que a população está a ser empurrada para os braços dos terroristas cada dia que aumenta a pobreza. Infelizmente, o governo alemão está a fazer muito pouco para evitar que isso aconteça. A Alemanha praticamente não se envolve na região e o governo federal alemão também não faz nada para promover a prevenção ou resolução de conflitos.
Segundo o deputado da oposição, a Alemanha deveria intervir diplomaticamente no sentido de promover uma solução para o conflito, mas o governo alemão, na sua resposta, desvaloriza as críticas, salientando que procura sempre o diálogo com Maputo, tanto a nível bilateral como também através de canais da União Europeia. No entanto, cabe ao governo moçambicano apresentar pedidos concretos de apoio, assim como aceitar ofertas concretas de ajuda. Reza o documento do governo federal alemão a que a DW teve acesso. O partido alemão Os Verdes tem uma abordagem muito crítica relativamente à exploração do gás natural e de outros recursos naturais na região, lembra o deputado Uwe Kekeritz, que vê no negócio das indústrias extrativas um dos motivos para o agravamento do conflito. O governo alemão não concorda. Do ponto de vista do governo alemão, as matérias-primas na região não são um motor do conflito militar em Cabo Delgado, afirma o governo de Angela Merkel. Em Moçambique, o maior partido da oposição, RENAMO, saúda o facto do conflito armado em Cabo Delgado já ter chegado ao Parlamento alemão. O deputado da RENAMO, Alberto Ferreira, em entrevista à DW, afirma:
a Alemanha é sempre o líder dentro da Europa E hoje a Alemanha se distancia e não se pronuncia efetivamente. Eu fico relativamente contente por saber que o Partido dos Verdes questiona o governo alemão por inação.
António Cascais, DW África.
E no espaço do ouvinte hoje perguntamos como é que os parceiros internacionais poderiam ajudar o governo moçambicano a resolver o problema dos ataques armados em Cabo Delgado. Carlton da Costa comenta que os parceiros deveriam ajudar através da cooperação militar na área de formação as forças de defesa e segurança de Moçambique e também a participação militar estrangeira em Cabo Delgado, apoiando as populações. La Fubaldé diz que a parceria internacional deveria priorizar diálogo e criar condições para uma mediação a fim de acabar com os ataques armados em Cabo Delgado. São dois de alguns comentários que já recebemos no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Foi detido o homem suspeito de matar 4 pessoas durante tentativas de roubo em bairros da província de Maputo, em Moçambique. Segundo a Polícia da República de Moçambique, o homem de 25 anos é suspeito de ter assassinado 3 empregadas domésticas e o proprietário de uma oficina durante tentativas de roubo a residências nos últimos 3 meses nos bairros de Matola e Boane, avançou Afonso Rouco, comandante da polícia de Belulane, citado pelo canal privado STV. A função pública da Guiné-Bissau continua paralisada pelo 4º dia consecutivo devido à greve geral de 31 dias que começou na segunda-feira. Apesar de uma longa maratona negocial ontem entre o governo guineense e a central sindical, não houve acordo entre as partes, anunciou aos jornalistas Júlio Mendonça, o líder sindical.
É óbvio que o secretariado nacional, depois de termos escutado todas as intervenções de todos os líderes sindicais e de reforçar ainda as violações que estão a ser praticadas nesse momento, finalmente aprovaram por unanimidade que vamos continuar a greve nesse sentido, por causa da prepotência demonstrada pelo Executivo, temos que continuar. Razão pela qual essa nova paralisação é de 31 dias.
Os trabalhadores da função pública insurgem-se contra o Orçamento Geral do Estado, já aprovado pelo Parlamento, e os subsídios de representação atribuídos aos titulares dos órgãos de soberania da Guiné-Bissau. Em Angola, a UNITA anunciou que solicitou uma audição aos ministros angolanos das Finanças e Telecomunicações e aos diretores-gerais dos Serviços de Informações devido ao ataque cibernético contra o Ministério das Finanças. A UNITA diz que está preocupada em saber a gravidade do ataque que foi alvo este órgão ministerial no dia 17 de fevereiro. As origens e motivações do ataque não foram identificadas, segundo o governo angolano. O presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial de Angola, Joel Leonardo, apelou a uma maior celeridade no tratamento dos processos e especial atenção aos processos que envolvam a vandalização de bens públicos. Isto numa altura em que o presidente angolano, João Lourenço, nomeou 4 novos juízes para o Tribunal de Contas para a substituição de igual número de magistrados que terminaram o mandato, segundo uma nota da presidência angolana. O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano, Carlos Veiga, o primeiro chefe de governo, eleito nas eleições livres e multipartidárias de 1991, apresenta hoje na praia a sua candidatura ao cargo do presidente da República nas eleições de 17 de outubro. O principal opositor de Carlos Veiga deverá ser o antigo primeiro-ministro e presidente do PAICV, José Maria Neves.
DW África. Deutsche Welle.
Cerca de 60 meninas que haviam sido forçadas a casar com homens adultos nos distritos da província de Manica foram resgatadas das uniões prematuras e reintegradas nas suas famílias pela organização não-governamental Save the Children desde o ano passado. Bernardo Jaquete, correspondente da DW África, foi conversar com as vítimas.
Uma das resgatadas, Vaida Raposo, tem 13 anos de idade. A menor sente o tempo que passou em casa do marido como um drama, porque, diz, não estava preparada para o casamento que provou ser especialmente abusivo.
Trabalhava numa chamba, buscar água, lavar as pratos. Depois me acordaram às 4 horas para ir numa chamba. Negava para ir na escola. Ele dizia nada.
Claudina Manuel tem 14 anos. Também foi resgatada de uma união precoce no distrito de Manica, depois de ter um bebê. Também, para esta jovem, o tempo que passou em casa do marido foi uma experiência traumática.
Falaram comigo, com minha sogra, com o meu marido também lá, né? Cheguei aqui em casa, comecei a ficar a ir na escola. Só um mês depois, quando eles descobriram que eu estava de barriga, né? Eu estava de barriga de 3 meses. Daí, quando eu comecei a estudar com aquela minha barriga, até eu dei parto, tudo. Eu gostaria de ser enfermeira. Eu mesmo, esse aqui é o meu sonho, mas não sei se vai dar certo.
O procurador distrital de Manica, Nilson dos Reis, afirma que o trabalho dos parceiros de cooperação tem sido muito importante, sobretudo na identificação e denúncia de casos de casamentos precoces.
Muitas das vezes nem é mesmo porque as pessoas têm a intenção de cometer este delito que é a união prematura, mas às vezes é mesmo por desconhecimento da população. E como procuradoria estamos a tentar ser muito proativos, porque não é nosso papel arrastar a população para a barra da justiça, porque são crimes que, de um ponto de vista, prejudicam a nossa sociedade. As pessoas não têm acesso à educação exatamente por causa deste crime.
Também Ana Dulce Guisando, diretora de programas da Save the Children em Manica, vê o problema principal na extrema pobreza das famílias que forçam as meninas ao casamento. Por falta de recursos financeiros, muitos pais olham para as raparigas como uma fonte de rendimento.
Há várias estratégias que a organização tem estado a usar. Um, em relação mesmo à educação dos pais, a educação das próprias crianças, educação para que eles possam saber de que nenhuma criança pode ser casada antes dos 18 anos. Por outro lado, temos estado a trabalhar no reforço da capacidade das instituições que têm que fazer valer estes direitos.
Testemunho para DW, Bernardo Jequete.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
A plataforma COVAX passou da teoria à prática e acelera o ritmo de entrega de vacinas contra a Covid-19 no continente africano. COVAX promete entregar só em março cerca de 90 milhões de doses de vacinas para as nações de rendimento baixo e médio. É neste âmbito que, nesta quarta-feira, Quênia, Ruanda e Lesoto receberam as primeiras doses. Andrew Brown é o responsável de comunicação da Unicef no Quênia. Este primeiro carregamento de 1 milhão de vacinas para o Quênia faz parte de uma encomenda de 3,5 milhões para o país e tudo isto no âmbito da iniciativa COVAX. Na verdade, é o que estamos a assistir esta semana em cerca de 20 países. Mas o plano é que os países, independentemente dos seus rendimentos, terão acesso à vacina, particularmente para as pessoas vulneráveis nesses países. John Kegason, o diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, alertou na semana passada para a necessidade da vacinação de pelo menos 60% da população do continente, que soma 1,3 mil milhões de pessoas. Até ao final de maio, COVAX prevê a entrega de 237 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca e de 1,2 milhões de doses da vacina Pfizer. As palmas que ouviram assinalaram a entrega e o consequente início da vacinação em Angola, o primeiro país lusófono a receber as doses entregues pela iniciativa COVAX. A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutukuta, diz que o país pretende vacinar cerca de 20% da população.
Neste contexto, chegaram hoje a Luanda as primeiras 624 mil doses de vacina contra a Covid-19 disponibilizadas pela COVAX Facility como parte de um lote de 2.172.000 doses que devem chegar ao país até o final de maio deste ano.
Nos países africanos de língua oficial portuguesa, São Tomé e Príncipe deverá receber 24 mil doses de vacinas já amanhã, sexta-feira. Cabo Verde ainda não tem uma data para a entrega das vacinas, mas Ulisses Correia Silva, o primeiro-ministro cabo-verdiano, diz que o processo deveria ser agilizado por causa do surgimento da variante do vírus detectada no Reino Unido.
Nós já estamos inscritos na COVAX, temos informação de que estará para breve a chegada das primeiras vacinas a Cabo Verde, mas não posso dar uma data fixa que não depende apenas de Cabo Verde.
A chanceler alemã Angela Merkel anunciou em fevereiro que a Alemanha disponibilizou mais de 3 mil milhões de euros para apoiar a iniciativa COVAX e assegura que mais de 2 milhões de vacinas cheguem a Moçambique ainda neste semestre. Sobre a Guiné-Bissau, a União Europeia já tinha anunciado que o país vai receber 144 mil doses da vacina AstraZeneca até ao final de março. Até agora, Ghana, Costa do Marfim, Nigéria, Angola, Gâmbia e República Democrática do Congo receberam também as suas primeiras doses da vacina entregue pela COVAX, com outros países como Mali, Senegal, Malawi e Uganda a esperar receber a fórmula ainda esta semana.
DW Notícias.
Pelo menos 21 pessoas e 68 ficaram feridas em conflitos tribais nos estados sudaneses do Darfur do Sul e do Norte. Segundo as autoridades, o conflito teve origem no roubo de gado por parte de uma das tribos, tendo o executivo local anunciado o envio de reforços para conter a situação e impor a segurança. A chanceler alemã Angela Merkel aceitou na quarta-feira à noite um levantamento progressivo das restrições contra a pandemia de Covid-19 na Alemanha e anunciou um plano de desconfinamento com 5 etapas. O governo promete, assim, a colocação à disposição dos residentes na Alemanha de testes rápidos para que, até ao início de abril, toda a população se possa testar regular e gratuitamente. As reuniões privadas vão ser autorizadas entre duas famílias na condição de não excederem as 5 pessoas. Livrarias, florestais e escolas de condução vão poder voltar a abrir as portas em todo o país. A Angela Merkel anunciou ainda que a Alemanha vai autorizar a vacina AstraZeneca aos maiores de 65 anos. Nos Estados Unidos da América, Capitólio sob alerta. O movimento de apoiantes de Donald Trump alega que esta quinta-feira é o dia de reinvestidura de Donald Trump para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos da América e ameaça forçar, uma vez mais, a entrada no Capitólio. Trump perdeu as eleições e Joe Biden é, neste momento, presidente da América. Chefe interino da polícia do Capitólio diz que houve um aumento de mais de 93% do número de ameaças recebidas por membros do Congresso nos 2 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Os Estados Unidos da América apelaram à China na quarta-feira para que se use a sua influência junto das autoridades do Myanmar e Birmânia para que estas parem a violência brutal que vem exercendo contra os manifestantes pacíficos. Pelo menos 38 pessoas morreram ontem, naquele que foi o dia mais violento desde o início dos protestos contra o golpe militar de 1 de fevereiro. As forças de segurança abriram fogo sobre as multidões em várias cidades.
DW Futebol.
No desporto, o RB Leipzig apurou-se ontem para as meias-finais da Taça da Alemanha de futebol ao eliminar o Wolfsburg por 2-0. Mais cedo, o secundário Holstein Kiel, carrasco do Bayern de Munique nos oitavos de final, foi ao campo de RV Essen da 4ª Divisão vencer de forma esclarecedora por 3-0. RB Leipzig e Kiel juntam-se ao Borussia Dortmund nas meias-finais da Taça da Alemanha.
DW, espaço do ouvinte.
E no espaço do ouvinte hoje perguntamos como é que os parceiros internacionais poderiam ajudar o governo moçambicano a resolver o problema dos ataques armados em Cabo Delgado. Recebemos vários comentários, Calton Cadeado, Lafu Baldé, Rosário Ntempa e também de Ângela Maria Serrais, que comentou no nosso Facebook. De todos os ouvintes que participaram, Votos de bom dia e continuação de uma boa semana. Notícias em constante atualização em dw.com/português. Não se esqueça, próximo sábado tem um grande clássico aqui na Alemanha, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, a contar para o Campeonato da Alemanha Bundesliga. O jogo tem relato a partir das 8 horas e 20 minutos aqui na sua rádio. Bom dia, um abraço.